Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, vamos contar como foi o debate sobre investimentos e obras nas unidades de saúde da rede estadual. Também os detalhes da lei voltada para pacientes renais e as movimentações do plenário da semana no comentário de Ciro Rocha. E ainda, uma entrevista sobre educação ambiental com a professora da UFRPE, Isabelle Munier. Eu sou Júlia Guimarães e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A secretária Zilda Cavalcante participou da reunião da Comissão de Saúde na quarta para prestar contas de reformas e investimentos nos hospitais do estado. O chamado foi motivado por reportagens relatando problemas na estrutura das unidades. Rebeca Carneiro conta como foi.
A secretária de Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcante, prestou contas do andamento das reformas e ampliações nos grandes hospitais estaduais durante reunião da Comissão de Saúde. A gestora relatou o total de 57 milhões em investimentos nas obras nos 2 anos e 8 meses de governo Raquel Lira. Ela apontou que o valor representa um aumento de 49% em relação ao total de investimentos realizados nos mesmos hospitais nos 8 anos anteriores.
Como eu disse, eu sou militante do SUS há 35 anos e eu não me lembro, na minha história do SUS, de ter visto tanto investimento na saúde em tão pouco tempo.
Zilda Cavalcante também destacou que 38 milhões foram gastos com manutenção nesses hospitais na atual gestão, em comparação aos 7 milhões de reais destinados à rúbrica entre 2015 e 2022. Além disso, afirmou que 75 milhões de reais foram investidos em novos equipamentos. As comparações foram questionadas pelo deputado Valdemar Borges, do MDB. Para ele, os governos de Eduardo Campos se destacaram pela construção de novos hospitais e UPAs, enquanto os de Paulo Câmara pelo enfrentamento da Covid-19.
Não tem termo de comparação. O que foi feito aqui na época da pandemia e o que foi feito antes? Os números estão aí. Os hospitais, as UPAs, a ampliação dos leitos, a ampliação de UTI, como era e como é hoje. Não tem comparação.
Já para a líder do governo, Socorro Pimentel, do União, o descaso das gestões anteriores limita os avanços possíveis na atual gestão.
Se os investimentos fossem realizados no período de 8 anos, e vamos tirar aí 2 anos de pandemia, talvez a gente hoje estivesse discutindo sobre novos aportes de serviços e de equipamentos em todas as regiões do estado de Pernambuco. E não teríamos vazios assistenciais, sobretudo nas áreas do sertão, como a gente vê hoje.
Gilmar Júnior, do PV, exibiu reportagem que aponta sujeira, interdições e até presença de ratos em unidades de saúde.
Então eu acho que a gente tem que trazer o que tem de bom e tem que trazer o que tem de ruim para a gente saber onde é que a gente tem que melhorar. A saúde no estado de Pernambuco está ruim, ruim, não está boa. Porque se os senhores acham que está boa, aí o problema está grave.
Os parlamentares presentes também discutiram com a secretária a abertura de novos leitos no sistema estadual e a interiorização do atendimento em saúde. Com reportagem de Edson Alves, Rebeca Carneiro para o Assembleia Geral.
O povo na casa!
Meu nome é Mafone Odário, eu sou psicóloga, professora, estrategista de diálogo e de cultura. E eu estou aqui na LEP hoje para a gente fazer uma conversa sobre qual é o pacto que a gente vai construir como país para a equidade racial. Qual é a possibilidade, quais são as políticas importantes, tanto a nível governamental quanto a nível empresarial, e qual é o papel que a sociedade civil tem de impulsionar e trazer toda a inteligência para garantir que esse processo aconteça. Se a gente subir a base, que são as mulheres negras, que estão nos piores índices de todos os indicadores sociais, a gente sobe toda a sociedade brasileira.
O povo na casa.
No próximo bloco, os assuntos que movimentaram a semana no plenário. Voltamos já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Setembro Amarelo é uma campanha nacional de conscientização e prevenção ao suicídio. O objetivo é destacar a importância do cuidado emocional. 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que em 2025 tem como tema: Se precisar, peça ajuda. Em Pernambuco, você pode contar com os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. São mais de 120 espalhados pelo estado. Familiares e amigos têm um papel essencial nessa rede de apoio. O diálogo pode salvar vidas. Para mais informações, acesse o site cvv.org.br ou ligue 188.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Tá na lei.
A doença renal pode ser silenciosa e, quando os sinais chegam, muitas vezes o quadro já se tornou crônico. Nesta edição, vamos destacar os detalhes da lei que criou a Política Estadual para Pacientes Renais, que, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, representam 10% da população. Isabelle Costa Lima traz as informações.
O atendente de padaria Jorge Antônio de Barros, de 66 anos, enfrenta uma rotina pesada. 3 vezes por semana, ele passa por sessões de hemodiálise. Paciente renal há 4 anos, descobriu a doença por causa de sintomas fortes, como dor e dificuldade para urinar.
Quando a gente sai da máquina, sai muito quebrado, né? Porque a máquina sunga muita gente. É, dá problema de câimbra, de pressão baixa. Quando a pressão baixa, é capaz da gente morrer, né? É muito sofrido.
Um boletim divulgado pelo Ministério da Saúde em outubro de 2024 revelou que 10% dos brasileiros sofrem de doença renal crônica. Entre os sinais de alerta estão inchaço, alterações na urina e pressão alta. Diabetes, hipertensão, obesidade e doenças do coração são fatores de risco. Conforme explicam os especialistas, a patologia pode ser silenciosa. Presidente regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o médico Saulo Alencar, alerta para os possíveis sintomas.
Inchaço no corpo, inchaço nas pernas, a urina que tem alguma alteração no aspecto, como, por exemplo, o aparecimento de espuma. A pessoa que vem passar a ficar hipertensa quando não tinha pressão alta anteriormente, ou aquela hipertensão que tem um controle difícil de ser obtido, pessoa que vem perdendo peso de maneira inexplicada, perdendo apetite de maneira inexplicada, pessoa que vem sentindo cansaço ou falta de ar quando faz esforços, podem todos esses ser sintomas de doença renal.
Para ajudar a enfrentar o problema, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou em 2024 a Política Estadual para Pacientes Renais. A norma, de autoria do deputado licenciado Heriberto Filho, do PSB, tem como objetivo reduzir os custos sociais e econômicos de quem precisa de tratamento. A lei estabelece diretrizes para conscientização, apoio e orientação aos pacientes e familiares, além de incentivar a pesquisa e o conhecimento sobre prevenção e cuidado. Outro propósito da iniciativa é promover a integração de políticas públicas. Saulo Alencar reforça a relevância dessas medidas.
E essas pessoas estão aí na atenção básica na imensa maioria das vezes. Elas estão nas unidades de saúde e família, e muitas vezes não têm a capacidade ou oportunidade de ser diagnosticadas. Então, a existência de legislações que venham a prever que essas pessoas possam ser identificadas através de profissionais que estão na atenção básica para poder se adotar medidas de prevenção para a doença renal e também para minimizar a chance de evoluir, sempre são muito bem-vindas.
Além dos desafios físicos da hemodiálise, o tratamento também repercute na saúde mental dos pacientes. A dependência de sessões regulares, as mudanças no estilo de vida e o impacto na autonomia frequentemente desencadeiam ansiedade e depressão. Por isso, o nefrologista defende que a assistência precisa ser multidisciplinar. Uma abordagem integral, que vá além do tratamento técnico da insuficiência renal, mas também acolha as dimensões emocionais e sociais do paciente. Com reportagem de Luísa Montarroios e Tiago Cavalcante, Isabelle Costa Lima para o Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Agora o jornalista Ciro Rocha comenta pra gente como foi a movimentação do plenário da Assembleia Legislativa ao longo da semana. Olá, Ciro, seja bem-vindo.
Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Olha, na bela canção Lamento Sertanejo, dos anos 70, Gilberto Gil nos encanta com versos como Eu quase não saio, quase não tenho amigos, quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Pois bem, esta semana o plenário do Legislativo foi marcado por lamentos sertanejos e também por um certo sentimento que lembra não o ar lá do sertão, lá do cerrado, do interior do mato, da caatinga e do roçado, como na canção do Gil, mas o do centro do poder, do Que País É Esse?, de Renato Russo, Legião Urbana, com o Ninguém Respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Vamos por partes, então. Primeiro, um lamento com pedido de mais atenção à situação de seca e estiagem que atinge municípios do semiárido nordestino, tema levado à tribuna pelo deputado Fabrício Ferraz, do Solidariedade, com um forte apelo por mais empenho de governantes com a Operação Carro-Pipa. Água é vida. Agora, não apenas um lamento, mas uma lembrança, homenagem ao ex-deputado José Patriota, na passagem do primeiro aniversário de sua morte. Aqui vale um contraponto. A relação de Patriota com o campo, com o sertão, com a agricultura familiar, com os sindicatos rurais e outros aspectos de sua vida foram destacados por Luciano Duque, do Solidariedade, que fez a homenagem, inclusive pontuando com versos, e também por 8 parlamentares que o apartearam. O que mostra que, ao contrário da canção do Gilberto Gil, Patriota tinha muitos amigos e deixou um legado que sempre será lembrado. Ponto. Mas a referência ao ex-deputado também trouxe um adendo, um lamento maior pela sua ausência no Legislativo exatamente no ano em que o acirramento entre as bancadas governista e de oposição atingiu pontos altos. Não chegou a embalar o quase não sei de nada, sou como réis desgarrada, para citar outros versos da canção do Gil, citada aqui, mas para realçar que o seu perfil conciliador de entendimento seria muito importante no momento da LEP, o que foi colocado pelo próprio Luciano Duque e por Jarbas Filho, do MDB. Em tempo, para variar, a semana teve novo round do confronto entre as bancadas no Legislativo, ainda em relação ao tempo de tramitação do projeto que autorizou o governo a contrair novo empréstimo, enfim sancionado pela governadora Raquel Lira. Ponto e vírgula, em frente. Olha, Júlia, outros registros importantes da semana legislativa. O destaque para o reforço na segurança pública do Estado, com os laranjinhas nas ruas e o início do curso de formação para mais 2.246 policiais, tema de Renato Antunes, do PL, e Isaías Regis, do PSDB, o alerta de João Paulo, do PT, sobre possível alteração na chamada Lei dos 12 Bairros, sobre uso e ocupação do solo em bairros da Zona Norte do Recife, uma preocupação ambiental, e também a insistência do deputado em defender um pacto metropolitano para trato de problemas comuns dos municípios. E ainda, o apelo de Roberta Reis, do PP, para levar o programa estadual Casa das Juventudes para Araripina, no sertão do Araripe, foco no abrir caminho aos jovens. Bom, e para concluir, tivemos também alguns discursos em tom de indignação com Brasília, mais precisamente com a Câmara dos Deputados, após a aprovação de uma PEC de nome esquisito, a PEC das Prerrogativas, que no popular ganhou o nome de PEC da Blindagem, porque dificulta processos criminais contra parlamentares, e também com o avanço de um projeto para anistiar envolvidos com a trama golpista e o 8 de janeiro. Dani Portela, do PSOL, e Rosa Amorim e João Paulo, ambos do PT, puxaram o protesto contra a blindagem e a anistia. Ainda sobre a anistia, Coronel Alberto Feitosa e Abimael Santos, do PL, reforçaram a defesa do projeto no plenário. O país citado na canção do Renato Russo é esse mesmo. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro, e até a próxima.
Assembleia Geral.
A seguir, uma entrevista sobre educação ambiental. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Você sabia que pode ter acesso ao perfil dos 49 deputados da Assembleia de Pernambuco em apenas um clique? Basta acessar o site da Alep e clicar no ícone Parlamentares na parte superior da página. Assim, você pode se informar sobre o partido de cada deputado, a trajetória política do parlamentar e o histórico de atividades desenvolvidas na casa. Muito fácil, não é?
O site é www.alep.pe.gov.br.
Assembleia Legislativa de Pernambuco.
A casa de todos os pernambucanos.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na entrevista da semana, a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Isabelle Munier, reflete sobre a responsabilidade de cada um de nós com o meio ambiente. Na conversa com a jornalista Clarissa Falbo, do videocast Fala Lep, ela também explicou como se comportar em caso de contato com os animais que convivem com a gente nas cidades, como as jiboias e os macacos, e também os benefícios de ter uma vizinhança arborizada. Vamos ouvir agora uma versão reduzida do programa.
Aqui na Lep, em 2019, os parlamentares criaram uma lei que estabeleceu a política estadual de educação ambiental. Em 2022, o executivo editou o decreto que regulamenta essa lei. E essa legislação ajudou a organizar o Programa Estadual de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente. Aí eu queria que a senhora explicasse o que é educação ambiental e por que é importante os governantes e a sociedade tomarem conta disso.
Então, a educação ambiental, assim, formalmente, com o nome e com os paradigmas, né, que hoje a gente conhece, ela é do século passado, né, do século XX, mais ou menos dos anos 1980, que isso começou a se consolidar. A Política Nacional de Educação Ambiental é de 1996. Se eu estiver errada, desculpem, mas está entre 96 e 99. Já absorvendo todos esses conceitos, né, de interdisciplinaridade, de não existência de disciplina, mas sim de ser um eixo transversal, de ter muitas vivências práticas, de ter um elemento social e político, né, não ser uma disciplina conteudística, mas ser uma disciplina de experiências e de levar o agente a assumir justamente uma postura ativa frente às questões ambientais. Isso é absolutamente fundamental. Isso é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. É obrigação de Estado, né? É assumir, conduzir, estruturar esses programas de educação ambiental em todos os níveis, né? Todos os níveis da educação formal e também a chamada educação informal, né? Através de campanhas. Então, tudo isso é obrigação de Estado. E a obrigação nossa também, de quando a gente tem uma percepção melhor, ou a gente tem um conhecimento melhor sobre uma questão, a gente divulgar isso, falar o coração das pessoas, né? Educação ambiental é muito isso, não simplesmente passar informações, mas passar informações que levam a formação, que levam a sensibilidade, que as pessoas passem a ver os recursos ambientais de uma forma diferente.
Entre outras coisas, você é autora de livros infantis sobre esse tema da educação ambiental. Eu achei aqui 3 na internet, queria que você contasse pra gente e dissesse pra gente como é que surgiu essa autora de livros infantis aí na sua trajetória e sobre o que é que esses livrinhos contam, né? Quais são as histórias que tem aqui?
Então, Clécia, principalmente são paradidáticos, né? Eu sempre digo que eu sou professora em todos os momentos da minha vida, né? Então, eu senti, principalmente durante a formação de minhas filhas, que os colégios, de uma forma muito correta, indicavam muitos livrinhos bons, livros paradidáticos, mas eu senti muita falta de uma abordagem sobre o meio ambiente, uma abordagem lúdica, interessante, envolvente, mas correta, certo? Que saísse um pouco do campo da fantasia e trouxesse realmente informações. Eu vou dar um exemplo. Não dos livros de minhas filhas, mas acho que da minha infância, é muito comum ter histórias de leões, elefantes, né? Leão, rei da selva. Mas é preciso saber que a gente não tem leão na nossa fauna, né? E é preciso dizer isso à criança muito cedo. É preciso mostrar os elementos da nossa fauna à criança, valorizar a nossa onça pintada e não o tigre e não o leão. Então, essa, digamos, carência, tá? Que eu achei que a gente deveria ter mais material falando sobre os vários temas. Então, na verdade, eu escrevo, eu digo que não por inspiração, mas por decisão, sobre temas específicos. Então, Flora e o Rio é para levantar a importância, a urgência das pessoas. Sempre, todos os livros, o protagonista, a protagonista, todos têm protagonistas femininas, né? Meninas. Mas essas protagonistas, elas agem em favor do meio ambiente, tá? Elas não esperam, elas não reclamam, elas agem efetivamente, elas percebem e elas agem. Que eu acho que é isso que a gente tem que defender, que as pessoas realmente se posicionem e façam alguma coisa, né? Se a gente diz que os problemas ambientais são decorrentes, a grande maioria, da ação humana, também está sob a responsabilidade humana tentar resolvê-los. Bom, mas voltando, por exemplo, Flora e o Rio, é sobre a necessidade de recuperar as matas ciliares, né? Aquelas matas da do entorno, nas margens, nas áreas marginais de rios, córregos e tudo mais, que são fundamentais, né, do ponto de vista de biodiversidade, de segurança hídrica, de segurança mesmo, reduzindo enchentes, né? Isso está cada vez mais patente. Então, Flora é sobre isso. Duda Imbiribeira é sobre áreas verdes urbanas, também absolutamente fundamentais para a vida nas cidades, né? Bigode na Gaiola já entra com a parte da fauna. O completo absurdo que é manter pássaros em gaiola pelo prazer da pessoa, né? Da pessoa olhar pássaro, enquanto que é muito mais prazeroso você olhar o pássaro em liberdade, né? Porque a liberdade é sempre melhor do que a prisão, né? Então, os livros são sempre assim. Já teve outros, sim, teve pela editora Coqueiro, sobre também a importância de áreas para soltar fauna, né? Para a importância da vida livre, de vida silvestre. Tem uma cartilhazinha pela CPRH, tá? Sobre a importância da Mata Atlântica. É isso. E agora está vindo um novo também.
Ah, é?
Está vindo Fogo na Mata, já por uma outra editora, está em edição, está em final de edição.
E qual é o retorno que você recebe desse material?
É absolutamente excelente, né? Primeiro, é impressionante ver crianças apaixonadas por leitura. Então, quando você vê a criança interessada, não só pelas figuras, mas pelo tema, repetindo isso, e eu tenho muitos relatos disso, de filhos de amigo, de netos de amigo, mas principalmente em escolas. Os livros são adotados em escola. Tem um trabalho muito interessante, tanto em escolas particulares como em escolas públicas. E eu já presenciei, já fui convidada para algumas tardes ou manhãs de autógrafo, mas principalmente para bater papo com as crianças, para ver como as professoras trabalham com os livros. E é sempre muito bonito. Talvez seja a melhor parte. Melhor até do que ver o livro pronto, impresso, colorido, bem ilustrado, é ver essa recepção e como, principalmente, professores, professoras conseguem transformar um livro em experiências importantes para a criançada.
O motivo da gente ter feito essa entrevista, ter pensado nessa entrevista, foi o caso da jiboia. Uma jiboia que, algumas semanas, foi vista por moradores do bairro das Graças, no parque desse bairro, né? Que é um parque urbano, na margem do rio Capibaribe. E eles viram a jiboia pendurada das árvores, com o abdômen inchado, quer dizer, tinha se alimentado. E aí essa ocorrência causou uma comoção, as pessoas chamaram a polícia ambiental. Mas o caso é que a jiboia, o jacaré, as capivaras, o timbu, são animais que fazem parte dessa fauna urbana, né? Eles moram.
Exatamente.
Também.
Exatamente. Eles existem. E eles estão aí há muito tempo. Eles já estavam aí, né? Antes da gente chegar. E eles continuam aí. É interessante isso, que, na verdade, o que fez as pessoas verem essa jiboia não foi o inusitado da jiboia, foi porque o Parque das Graças, né, pela sua construção, que valoriza o trânsito, a brincadeira, o estar na beira do rio, olhando para ali, fez as pessoas olharem isso, né? Para isso, os parques são absolutamente fundamentais. Parques urbanos grandes, arborizados, não impermeabilizados. É importante oferecer oportunidades de esporte e de convivência para as pessoas, claro que é. Mas é importante também ter essa parte mais naturalizada, para, inclusive, para a gente apreciar esses animais que são lindíssimos na sua condição natural.
E o que a população deve fazer?
A priori, não deve fazer nada. Se esse animal tiver em situação de risco para ele, ou apresentando risco para alguém, aí sim chamar os órgãos competentes. Em alguma situação, o Corpo de Bombeiros, tá? Às vezes é só o Corpo de Bombeiros que tem condições de fazer um resgate, tá? Se for simplesmente uma questão de apreensão de um animal sem nenhum perigo, é a CPRH responsável pela questão de fauna, para levar, inclusive, lá para o centro que eles têm para animais resgatados. Não são pets, tá? Às vezes, capivara é muito comum isso. Capivara é muito bonitinho, né? Tem outro animal que é uma... Assim, é muito doce, a preguiça. As preguiças têm um olhar muito suave, né? Parece que está sempre querendo interagir. Mas não, ela não tem um costume com as pessoas, nem é interessante que tenha, né? Saguins não são pets, né? E também, às vezes, podem apresentar realmente algum risco para nós e para eles. Então, é se afastar. Não tentar aprisionar, nem oferecer comida, porque normalmente a comida que você vai oferecer é uma comida tal, provavelmente imprópria. Então é cada um na sua. Respeito.
Vamos falar sobre as árvores agora, professora. Eu li há umas
semanas.
Vamos
falar sobre as árvores.
Eu li há umas semanas que no censo de 2022 eles conseguiram verificar que 34% das pessoas no Brasil e cerca de metade das pessoas aqui em Pernambuco moram em ruas que não tem nenhuma árvore. A gente já conversou antes para preparar essa entrevista e você já me falou que tem métodos mais precisos para verificar a quantidade de árvores de um espaço urbano. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, que você falasse sobre isso e que dissesse assim, se realmente é importante a gente morar em ruas arborizadas e por quê.
Então, esse método que o IBGE usou no censo é uma informação interessante, é uma informação complementar. Ele simplesmente registra a presença ou ausência, né, de árvores na frente de domicílios. As prefeituras, que são as responsáveis pela arborização urbana de municípios, então essas prefeituras elas têm que ter suas próprias estratégias de monitoramento. O monitoramento não é só contar árvore, não interessa somente contar árvore. É preciso saber quando essas árvores precisam de alguma intervenção, aonde está faltando a árvore que precisa ser reposta, ou seja, você precisa olhar o local, mesmo quando esse local não tem árvore. Mas porque pode ser o local justamente que precisa ter árvores, né? Então, se tem condições, recuo, altura de fiação, recuo dos imóveis, tudo isso são elementos que precisam ser estudados dentro de um chamado inventário da arborização urbana. Esse inventário ele pode ser feito em cidades pequenas, eles podem ser feitos integralmente, ou seja, levantamento de todas as ruas, observando locais, empecilhos, possibilidades, quais as espécies que tem, quais os problemas que tem, se tem a presença de alguma praga, de alguma doença, entende? Se as espécies são as mais adequadas, ou que se causam aqueles célebres problemas, né? Está quebrando calçada. Quem tem que fazer isso é o órgão municipal responsável, tá? Pode ser um órgão mais executivo. Recife está tudo sobre a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. E tem um órgão mais executivo que é a INLURB, né? Mas o importante é que a gente tem que priorizar. As árvores, elas não podem pegar o resto do planejamento urbano. Elas são super importantes para a gente. Eu sempre digo, as árvores não estão nas ruas porque para o bem delas, elas estão pelo nosso bem. Isso está cada vez mais evidente quando a gente fala em mudanças climáticas, em redução dos extremos climáticos. Então, as árvores têm repercussão em quase todos os elementos da nossa vida, tanto física, né, saúde física, quanto psíquica, mental, porque é um sinal de beleza, de um local bem cuidado, né?
E se a pessoa que está acompanhando o nosso programa tiver um espaço em casa ou no condomínio onde mora e quiser plantar uma árvore, qual é o cuidado que tem que ter? Como é que calcula que espécie é melhor em que local que tiver disponível? Como é que pode fazer? Ou onde procurar ajuda?
Vika, você pode procurar ajuda sim, mas eu acho que alguns anos atrás todo mundo sabia plantar árvores, né? Na calçada você não planta, na calçada você não, jamais deve plantar. Você tem que pedir ao órgão público, você não pode mesmo, por mais que seja sua boa vontade, você queira dar, você tem que pedir. Então a primeira coisa é procurar a prefeitura, que as prefeituras, se não têm, devem ter um quadro de técnicos responsáveis por isso, né? Por ter um viveiro. Prefeituras têm que ter um viveiro, elas não podem contar com doação de mudas, entende? Ninguém faz um programa de arborização com mudas doadas. Você tem que ter a própria produção, inclusive, para garantir a qualidade. Áreas privadas, o que é que a gente recomenda? Bom, para não ter problemas, pelo menos 3 metros de distância de qualquer edificação, de qualquer construção. Do muro, não adianta plantar em pé de muro, certo? Pé de muro, a gente planta plozinha, certo? Samambaia, coisa que tem pouco sistema radicular. Uma árvore no pé de muro, depois vai ser sacrificado, ou o muro ou a árvore, normalmente é a árvore, né? Se é uma fruteira, e é interessante que seja uma fruteira, mas são frutos grandes, embaixo vai ter circulação de pessoas, será que o fruto vai cair, pode ter algum prejuízo em alguma... Então é uma questão de bom senso somente. O importante é dizer isso, tente fazer isso, tente manter quem tem um jardim, um quintal, tenta manter isso, vai ter uma vizinhança maravilhosa, que é a vizinhança de uma árvore, né? E outra coisa, precisa sim alguns cuidados, mas são mínimos. Árvores exigem muito pouco. Agora, quando for fazer uma poda, por exemplo, a árvore não precisa de poda, a não ser em determinadas situações, né? Então, não é uma coisa, eu plantei, eu vou ter que podar no futuro. Não, vai podar se tiver galhos galhos podres, se tiver algum problema, né? E se tiver realmente, de repente, sei lá, um galho mal formado ou interferindo em uma fiação. Então, chamar uma pessoa especializada. Não meter a foice nem um facão, porque não é assim que se poda a árvore. Então, é saber que a árvore é um ser vivo.
Nós ouvimos a professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Isabelle Monnier. A entrevista completa está disponível no canal da TV Alep no YouTube. O endereço é @assembleiape. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Amanda Ruda e Cecília Nascimento. Edição, Regina Guerra e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Júlia Guimarães. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.